Oi, gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e eu sou contra esse podcast. Eu já aviso, eu sou contra esse programa. E hoje nós vamos falar sobre
Nós vamos falar sobre a cabine do filme Logan.
A cabine! A gente vai falar sobre expectativas de Logan.
A conversa com o Jackman.
Não é só você na cabine
para o filme Logan que o Igor tem, porque eu já assisti.
Não é legal?
Ai, gente, podcast é importante. A Fox Filme do Brasil convidou a gente e eu, Willis Glauber, que sou jornalista, fui para a cabine de Logan e assisti o filme do começo ao fim.
Foda-se.
Tá com invejinha? Foda-se mesmo, que você vai ver só no cinema.
Vai no teu cu. Mas antes, Glauber.
Mas antes, nós temos o nosso e-mail, que é podcastpodpop@gmail.com.
Nosso Facebook, Glauber.
Nosso Facebook é facebook.com/fuiacabinedelogan.br.
Fala direito, mano. facebook.com/fuiacabinedelogan. Mano, o pessoal vai editar essa porra. Você
facebook.com/podcastpodpop.
Nosso site.
O nosso site, Podcast Pod Pop, foi convidado pela Fox Filme do Brasil para abrir a cabine de logo.tumblr.com.
Ai, cara, mano, se alguém digitar isso, vai ver. E pra você que achou a gente no 4Shared e tá fazendo o download agora, achou? Se foi o primeiro que você ouviu, nossa, mano. Nós ainda temos 45 podcasts pra você ouvir ali atrás. É só você procurar POD, colocar POD Pop no 4Shared, vai achar todos. E na hora de fazer o download, deixa a propaganda aparecer. Vai aparecer quando você aparecer, se você clicar em baixar
o
podcast pelo celular e pelo computador, vai aparecer uma outra aba com propaganda. Deixa aparecer, deixa os 20 segundos rolarem, que vai fazer o download mesmo
vai
assim.
Vai valer a pena, gente. E aí, se você ainda tá com dúvida, né? Olha lá, a gente foi convidado pela Fox Filme do Brasil pra ver a cabine de Logan mais de uma semana antes do filme estrear.
Tá bom, vamos lá. Então vamos lá.
Vamos lá! Tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down. Bom, e lá fui eu num domingo de manhã para a cabine de Logan.
Cabine de Logan foi que dia? Foi que dia?
Foi no dia 20...
Esse programa eu tô assistindo que vai ser uma entrevista, 19, agora.
19.
Como eu não fui, eu vou entrevistar você. Foi
uma entrevista.
19 de... Foi dia 19.
Primeiro, um domingo.
E ele tinha acabado de chegar de outro país, não é?
Tadinho, a cabine começou.
Tadinho, o cara tá ganhando milhões, Glauber!
Começou às 8h30 da manhã, ele chegou num hotel lá na Avenida Nações Unidas, às 6h.
Ah, tá. Aí você chegou lá e tal, saiu de casa.
Um cafezinho básico, né?
Teve café?
Tem um rabo com pão de queijo recheado de requeijão, de catupiry, sucos, refrigerantes, café.
Cara, vai, seu pacote.
Ai, se bem melhorar. Gente, os jornalistas todo mundo de fome.
Mano, não fala isso,
eles
você
não
corta, mano.
Em casa.
Gente, se o pessoal ouvir isso daí.
Vai entendendo. Aí, gente, cheguei lá, peguei uma filinha, aí que eu fiz.
É, qual o seu nome?
Qual o seu veículo, seu nome? Pod Pop Williams Glauber.
Você fez?
Aqui está. Aí quando eu fui, peguei meu crachá maravilhoso escrito Logan Press Williams Glauber da Silva Souza. Pod Pop.
Pra quem não viu, a gente postou no Facebook.
Uhum.
Né? Você não interessa.
Não, não me interessa.
O que interessa é que Hugh Jackman estava no Brasil. Eles passaram o filme do Logan primeiro pra você, pra imprensa, na verdade, agora.
Sim.
Você já viu o filme?
Eu já vi, eu estava lá com os meus amigos. Isso. O Jovem Nerd.
O Caio Moura.
Gentili, Caio Moura, Mari Moon tava sentado lá do meu lado.
Uhum, certo, beleza. Eu falei que você não importa, certo? Então a gente vai. Vamos guardar o do bagulho do filme que você assistiu, você já sabe como é o filme. Vamos guardar pro final. Vamos guardar pro final. Não. Vamos falar do Hugh Jackman. Que horas o Hugh Jackman chegou? Que se atrasou.
Hugh Jackman é maravilhoso. A coletiva estava marcada pra começar meio-dia no hotel Hyatt, que lá eles têm um lugar só pra isso, né? Então o Hugh Jackman não iria sair dentro do hotel, ele já ia ficar ali bonitinho.
Nossa,
detalhe, o hotel é na frente da Rede Globo.
Deve ser um salãozão grandão, né?
Enorme. Uhum. O hotel é na frente da Rede Globo. Literalmente, você atravessa a rua e é a Rede Globo.
Então a gente coletiva foi aqui do lado, no nosso estúdio mesmo,
pertinho,
que é na Rede Globo.
Aqui do estúdio, a gente pega Uber, 10 minutos a gente chega. Bem pertinho do estúdio.
Uhum.
E aí a coletiva tá marcada pra começar meio-dia e ia terminar 1h da tarde.
Uhum.
O Logan chegou por volta de meio-dia e 20.
O Logan? Logan chegou.
Ai, caralho. O Hugh Jackman chegou pro voto meio de 20. Quem tava mediando?
Gente, primeira coisa. Pra quem tá ouvindo e tá se perguntando, mano, quem é Hugh Jackman, mano? Vai tomar no cu. Hugh Jackman é o cara
de Wolverine. Hugh Jackman já fez Wolverine há 17 anos!
É o cara
que interpretou o personagem de 17 anos.
Exatamente, mano. Porra,
gente. Foi Jean Valjean, né? Cantou pra caramba.
É, foi o Oscar.
Clássico.
Então continua. O cara chegou, e aí?
O cara chegou, era meio de pouquinho. E aí a gente tinha os repórteres que ficaram nas cadeiras e tinha os fotógrafos.
Pão de queijo, você guardou no bolso pra comer?
Não, esse aí já era o do almoço. Teve almoço também, cara.
Teve almoço também?
Teve almoço com muito.
Teve self-service?
Sim!
Mentira, sério?
Meu Deus!
Caralho, você comeu do lado dos caras.
Lotei um copo de suco que tava vermelho. Falei, suco de melancia.
Que
quando vinha na boca, suco de tomate. Gente, pior que eu tomei um golão. Virei assim, nossa, que delícia. Esse suco tá tão vermelhinho. Quando eu engoli suco de tomate, que nojo, meu. Por que fazer suco de tomate?
Deixa isso.
Enfim.
É mais saudável, caralho. Melhor do que suco de melancia.
Comi várias coisinhas lá.
E você e você não fez nenhum
gente,
network pra gente conseguir um contato.
Jornalistas são insuportáveis, Igor.
Caralho, mano. Você que é insuportável, que você deve ter do mundo, caralho. Isso,
fala, Igor.
Fala você. Seja o cara simpático.
As pessoas te olham de cima a baixo só porque você não é um Jovem Nerd, nem a Dominete, nem a Dona Gentili. Enfim, gente, coletiva funciona assim. Você vai chegar,
Você tava com uma roupa bacana?
Claro, eu sempre tô com uma roupa bacana.
Nossa, humilde.
A gente chega lá, senta e tal. Só que aí, a mulher do marketing da Fox, ela falou, quem quer fazer pergunta? As pessoas levantaram a mão. E ela distribuía plaquinhas, como se fossem plaquinhas de leilão.
De leilão, com os números, né?
Com os números. Só tinham direito a 8 perguntas.
Uh-huh.
E aí ela distribuiu as placas pro pessoal que queria. A maioria funciona assim, né?
Tava muito...
Tem um número de perguntas, tava lotado. Por quê? Porque eles convidaram não só jornalistas, como que eles chamam de influenciadores.
Uhum.
Blogueiros, pessoal, youtubers, povo que tem perfil no Instagram de X-Men, essas coisas.
Uhum.
Então eles chamaram todo mundo porque realmente eles queriam fazer um press day, que eles chamam, né?
Uhum.
Estou feliz de estar em São Paulo, tomando meu primeiro pingado. Obrigado.
O Hugh Jackman entrou, tinha uma parede pra tirar foto, aí os fotógrafos ficaram lá no cantinho, nananã.
Fala devagar, calma.
E aí ele chegou, maravilhoso. Ele foi então, super simpático.
Ele chegou, eu sei que ele tirou umas fotos, tinha um lugar pra tirar umas fotos.
Isso, foi o que eu falei.
Ah, tá, desculpa. Então você falou que tava cheio, né, Glauber? Quantas pessoas mais ou menos tinham lá, né?
Umas 200 pessoas.
Ah, aí você falou, entregaram almoço, o que você tava falando?
Tava começando a servir o almoço, aí um pouquinho depois, a mulher da Fox falou, gente, a sala já está liberada. Só que eu pensei, eles não vão sentar lá agora, né?
E foi.
Aí eu terminei de almoçar. Quando eu cheguei lá, já tava todo mundo. As carniças, tava tudo na frente.
Tá que pariu, mano. Nossa, você é muito animal, velho.
Aí você ficou lá atrás, né?
Mas aí o cara tava no microfone e
você
ouviu tudo.
Não, ouvi tudo. Fiquei enxergando. Não fiz a pergunta.
Quê?
Não fiz pergunta.
Você não fez pergunta nenhuma?
Quem enxergou?
Você acha que a gente tá tacando na cara de quem? Você foi lá e nem fez pergunta.
Quem tava lá? Quem foi o Hugh Jackman? Quem?
Calma. Grita no microfone, mano. Então, vamos lá. Então ele chegou, aí quem tava, o Érico Borgo do Omelete tava lá conduzindo todo o negócio. Ele era o host, não era?
Ele era o intermediário.
Ele era o intermediário do negócio. Ele chegou, sentou lá, deu obrigado, bom dia. Ele deu bom dia, boa tarde.
Não, ele não falou, ele falou obrigado. O pessoal começou a gritar, bater palmas e tal. Ele falou obrigado, obrigado, obrigado.
Alguém falou tipo, lindo, lindo.
Não.
Tá.
Não chegaram a esse ponto.
Beleza, mas e aí ele sentou e começou a falar. E o que o pessoal perguntou pra ele?
E aí, na verdade, o Érico Borgo fez a primeira pergunta.
Uhum, que ele perguntou?
Perguntou como é que ele tava se sentindo. É aquela pergunta que cheia idiota, né? Como é que você tá se sentindo?
Cara, a gente pode ser contratado pelo Omelete, porra.
Só que não.
Não julga, porra.
Só que não.
Uhum.
Ai, como você se sente interpretando depois de 17 anos, interpretando o herói que tornou você um ator mundial, blá blá blá. Blá. Tava super mega pau, orgulhoso que assim, esse foi um.
Falando.
Que esse foi o filme mais desafiador da carreira dele, que ele amou fazer.
O filme mais o quê?
Desafiador.
Uhum.
E que ele amou fazer esse filme e ele é apaixonado pelo personagem e ele tava esperando só chegar esse momento, porque ele enxergava o personagem, a complexidade do personagem, e até então não conseguiram ainda transmitir essa complexidade do personagem pra tela, né? E ele falou que nesse filme ele conseguiu dar pro personagem o que o personagem merecia, que era
toda a complexidade que vocês verão no filme.
Então ele, e ele foi um dos uns caras que tipo, foi pra cima, ele que quis fazer o filme daquele jeito, né, maior 18,
sim,
com
sim,
aquela história e tudo,
sim,
né? ele colocou a mão em tudo.
Ele
foi meio que o produtor.
Ele até deu a data do dia que ele teve o insight, foi numa noite de,
nossa,
de março, uma noite de março, acho que 22 de março de 2015.
Caralho.
É, às 4 da manhã, ele falou que teve o insight, e aí ele conversou com o diretor e tudo mais, e ele falou, ele contou do jeito que ele via o filme, do jeito que ele enxergava o filme, do jeito que ele queria que o filme fosse e tal, e aí eles chegaram num consenso. Ele falou que o que deixou ele mais feliz é que 90% do que ele assistiu na tela,
uhum,
foi ideia dele, né? Então 90% das coisas que você vê, das decisões tomadas, foi coisa dele. Então ele falou que ficou muito feliz porque ele conseguiu participar de todo o processo, desde a pré-produção, desde a produção. E ele falou que a primeira vez que ele assistiu com uma audiência, né, que assistiu com os telespectadores, foi lá em Berlim, no festival. Ele falou que não conseguiu segurar o choro.
Ah, ele tinha assistido tipo um dia antes, então.
Ele assistiu, mas assistiu assim, com a equipe, sozinho. Mas ele não tinha assistido ainda num cinema, com as pessoas assistindo e reagindo ao filme.
Então a primeira vez.
A primeira vez que ele fez isso foi no festival de Berlim.
Foi um dia antes. Que ele tava em Berlim,
não tava? Isso, ele tava em Berlim, antes de vir pra São Paulo.
Tá.
E aí ele tinha assistido com os telespectadores e aí emocionou muito ele, ele chorou.
Ele falou tudo isso na primeira pergunta, essa daí foi a resposta?
É, foi um... É porque ele é um grande comentário, né?
Comentário,
ele fez uma coisa geral.
Aí
e ele tornou a repetir esse tipo de coisa e enfatizar, hora ou outra, isso em outras perguntas ao longo da coletiva.
É, eu assisti uma live dele e ele tava repetindo, ele repetia a mesma coisa.
Sim, que ele sempre queria enfatizar que ele tava muito feliz com o resultado do filme.
Estou feliz de estar em São Paulo, tomando meu primeiro pingado. Obrigado.
Aí começou as perguntas do pessoal.
Começou as perguntas do pessoal.
Foram quantas perguntas mais ou menos, pessoal?
Acho que umas 5, 6.
5, 6. Então ele ficou pouco tempo lá.
Ele ficou cravado 50 minutos.
Ah,
não
tá.
Chegou nem a uma hora de entrevistas. Tanto que o limite tinha limite de perguntas. Aí eles fizeram algumas perguntas de uma audiência que estava acompanhando pelo Facebook do Omelete.
Uh-huh.
E aí eles pegaram algumas perguntas do pessoal que estava em casa. Algumas não, duas perguntas do pessoal que estava em casa.
Uh-huh.
E aí ele falou que agradece muito ao Brasil, porque o Brasil é uma audiência que deu muita força ao Logan e aos X-Men em geral. E uma das perguntas foi se ele se arrependia, né, de algum filme, se ele...
Com certeza.
Se ele teria feito
mas
diferente.
Ele
falou que não, porque talvez se ele tivesse feito diferente, não levaria ele a hoje, 2017, tá estreando um filme do jeito que ele queria, do jeito que ele queria mostrar o personagem. Então ele falou assim, que tudo que ele fez até hoje, ele não se arrepende, né, de todos os filmes que ele apareceu como Wolverine, ele não se arrepende, porque ele acha que todos eles levaram, todos eles resultaram no que a gente vai ver na tela. No resultado que a gente viu em Logan, ele não teria obtido esse resultado se não tivesse passado por todos os outros filmes. E aí ele é muito grato ao Bryan Singer e ao próprio Kevin Feige, que eu descobri que foi produtor do primeiro filme X-Men, que eu não sabia disso.
Uhum.
Ele falou que é muito grato aos dois, porque eles trouxeram... Porque o X-Men foi o primeiro grande filme que ia adaptar uma HQ pro cinema, né? Ele falou que é muito grato a isso. E aí ele falou que o Logan, ele vai conseguir dar um novo tom do mesmo jeito. Ele usou o Deadpool como exemplo, que o Logan não é um filme de herói, é um filme de um homem que tá em busca de finalmente encontrar paz, né? Em si, em ficar sossegado porque ele passou a vida
ele falou,
inteira
sofrendo
tá bom, demais.
Tá bom, já falou muito. Ele falou do Patrick Stewart, da menina que trabalhou com ele, falou alguma coisa dos dois atores?
Falou sim, ele falou que ficou muito surpreso com a menina, porque a menina nunca tinha feito nada. É, a menina que vocês vão ver fazendo o papel da Clara no Logan, ela é filha de...
Da Laura?
Laura, isso, Laura.
Nossa,
tô sabendo
assistiu,
bastante. A Laura, ela é filha de um casal de atores de teatro, e aí ele falou que...
Na vida real,
na vida real, na vida
não
real,
a
atriz.
Personagem.
A atriz. E aí ele falou, enquanto eles estavam com o script pronto, né, com o roteiro pronto, ele falou que seria um grande desafio encontrar uma criança que pudesse entregar aquele personagem, porque o personagem, ao longo do filme, ele fala muito pouco, ele se expressa muito mais pelos olhos, pelas atitudes, pela expressão corporal, né? Ele falou que seria muito difícil encontrar uma criança que soubesse entregar aquilo. E ele falou que ficou, assim, extasiado com a interpretação da menina. Ele falou que ela é uma superstar, que tem um grande futuro pela frente. E aí, ele disse que os colegas dele de trabalho sempre falavam que é horrível trabalhar com crianças. E o Logan, ele atua com muitas crianças ao longo do filme. E aí ele falou que foi uma bênção, assim, que ele adorou. E que ele falou que depois que você tem filho, você aprende a ser muito mais humilde. E ele falou que tinha momentos
no filme que ele se via assim, ele se via como um ator e tal, mas ele falou que ele ficava muito humilde porque ele sabia que as crianças tinham um grande potencial e ele queria atuar de igual pra igual.
E do
ele
Patrick
falou
Stewart.
Que o Patrick Stewart também deu um banho, porque ele falou que tinha cenas, por exemplo, que eles passam algum tempo no carro, né? Um pouco de um road movie. Ele falou que tinha dias que eles estavam no deserto a 53 graus Celsius, sensação térmica maior ainda, e o Patrick Stewart no carro, assim, não reclamando, e o Patrick Stewart é um senhorzinho já, né? Ele falou que o Patrick Stewart também gosta muito de fazer o Xavier, e os dois estão, eles vêm de uma amizade muito longa, de muitos anos atuando junto, né? Nessa franquia. Ele falou que ficou muito feliz de poder terminar esse capítulo como Wolverine ao lado do Patrick Stewart.
É, que o Patrick Stewart faz também há muito tempo, né? O professor Xavier, né?
O mesmo tempo que o Logan, né?
É, o Patrick Stewart falou depois que ele não quer parar de fazer o professor Xavier, né? Que esse seja o último filme dele. Porém, né? Você sabe.
A gente sabe agora, como é a linha do tempo da
agora
Fox,
agora tem o McAvoy.
Né?
Estou feliz de estar em São Paulo tomando meu primeiro pingato. Obrigado.
Teve mais alguma pergunta? Teve pergunta patética também, que você falou. Teve umas perguntas bem patéticas. Não sei. Alguém perguntou,
gente,
assim, o que você
olha,
tá achando do Brasil?
Eu não quero citar nomes, mas assim, teve um cara que falou assim... Bom, eu não vou pedir pra você cantar aqui, que nem você cantou na última coletiva que você fez aqui no Brasil, né? E aí ele começou, eu não vou pedir pra você cantar. Aí o Hugh Jackman foi super fofo, ele até cantou pouquinhas palavras assim, deu risada, fingiu que achou grossa na piada do cara, mas a pergunta do cara até que foi relativamente boa. Antes de começar a coletiva, o Érico Borgo tinha pedido pra que todo mundo se atesse ao filme, não perguntasse nada de vida pessoal, não postergasse muito, porque
porém,
ele queria que todo mundo participasse. O primeiro cara que me abriu a boca, antes de fazer qualquer pergunta, ele falou assim, oi, meu nome é tal, eu sou de tal veículo, e minha filha fez um desenho pra você, eu te trouxe um presente, blá, 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 blá. Ele começou a falar. Aí ele falou assim, só que a sua assessora não me deixou entregar. E aí o Hugh Jackman, sabe o que ele fez? O que o Hugh Jackman fez?
Pegou.
Por favor, cara, vem aqui. O Hugh Jackman levantou de onde ele tava sentado, foi até o cara, cumprimentou o cara, pegou o presente, abriu o presente.
Aí já foi.
Viu? E aí nisso, meu filho, você rouba tempo de coletiva de imprensa. Então o tempo que o povo podia fazer mais perguntas foi comido por um ser,
você
que eu não vou falar o nome.
Você tá estranha hoje, calma agora.
Cala a boca, que eu não vou falar o nome. Eu não vou falar o nome de um veículo bem famoso, por sinal. E assim, é aquela coisa.
Veja, foi Veja.
Foi o quê?
Foi Veja.
Não,
Globo. Globo.com. Vamos tacar na fogueira.
O problema é o seguinte, gente.
SBT.
Ali você está como profissional de comunicação.
Foi
qual é o nosso. Qual é o nosso. É, a nossa responsabilidade? Tirar o máximo do cara pra entregar pras pessoas que não podem estar ali. Esse é o trabalho de um repórter. Uhum. Você está ali pra poder ter uma experiência e você contar essa experiência. Porque pessoas não têm a chance que você teve de estar ali. E aí o cara não é profissional o suficiente, não sabe separar. E aí ele me vê ali como fã que quer entregar um presentinho pra um cara que chegou no país às 6 da manhã.
Calma,
e quer, e sabe, é um absurdo isso. Tá, e aí bem. O cara se aproveita do status que ele tem de um veículo conhecido no mundo
SBT.
Pop. No universo pop, de cultura pop.
Jogamos.
E aproveita essa chance que ele teve de estar ali pra pegar tempo de uma conversa que vai durar pouquíssimo. Gente, estou revoltado.
A gente tem que falar do Logan.
Vamos falar do Logan. Vamos falar do Logan.
Exatamente. Aí perguntou isso daí, o Hugh Jackman, isso daí já foi o final? Teve mais alguma pergunta que fizeram pra ele? Que você acha que ele...
Não, teve várias perguntas. É
porque você não lembra de todas,
né? Eu não lembro de todas as respostas, na verdade. É, uma repórter perguntou pra ele o que ele achava que esse filme representava pra essa era de franquias de super-heróis no cinema.
Uhum.
E ele falou que quer acreditar que o Logan vai ser um novo marco, que ele vai ditar um novo tom de filme, né? E realmente, o tom do filme Logan não é um tom Marvel que
calma,
você vê na
calma,
Marvel.
Calma, que a gente vai falar do filme.
É, só tô falando de tom.
A gente vai falar do filme.
E aí ele respondeu isso. E aí ele espera que ele seja lembrado como o cara que interpretou o Wolverine e que mostrou realmente quem o Wolverine é. E ele falou que vai ficar muito feliz quando ele ouvir, e se ele ouvir, dos fãs de Logan, dos fãs de Wolverine, que ele finalmente conseguiu entregar um Wolverine que os fãs do quadrinho estavam esperando e que os fãs da franquia X-Men estavam esperando.
Eu vi numa entrevista dele que ele tava falando isso, que ele queria fazer um filme pros fãs, né? Pra aquele fã que parava ali na rua pra falar, porra, você cagou nisso, você acertou nisso, ele queria fazer um filme pra ele.
Estou feliz de estar em São Paulo tomando meu primeiro pingato. Obrigado.
Agora sim, vamos falar do filme.
Expectativas
para já
o filme.
Já foi, o Logan já foi, o Wolverine já foi embora, o Hugh Jackman já foi embora, gravou vários tchau, vídeos no Rio. Instagram, deu tchau pra todo mundo lá, saiu com o terno dele. Agora vamos falar do filme que você assistiu.
Uhum.
Primeira coisa, o filme é bom, Glauber?
O filme é maravilhoso. Eu confesso que eu me surpreendi, porque o Wolverine não é o meu herói favorito, e esse tipo de filme, assim, com a pegada que o Logan tem, não é o meu tipo de filme preferido, mas o diretor foi muito feliz, a coisa do maior tipo de 18 anos, veio muito a calhar, porque o Wolverine finalmente conseguiu mostrar o seu potencial, tanto de, né, aquele lado mais selvagem dele, como um lado mais humano, que o Wolverine sempre teve, mas nunca conseguiu mostrar.
Uhum. Então o filme é dark, tem matança?
Tem literalmente tem cabeças
tiro,
rolando.
Tem tiro?
Tem tudo, Igor.
Tem porrada.
Pode esperar. Sangue.
Só que você, você falou que não é um filme de super-herói em si, é um filme de drama pesado.
É um filme de drama, é um filme de uma jornada, né? De um fim de jornada. Uhum. E aí calha de haver pessoas com superpoderes e pessoas especiais e mutantes. Uhum. Mas é um filme dramático, assim. É um filme que você senta pra acompanhar a jornada de um cara que tá sofrendo muito e que ele tá loucamente em contra do sossego. Ele quer sossego na vida dele, porque ele não aguenta mais.
E nesse filme, ele... é muito triste. E nesse filme, ele os personagens dos outros filmes, tipo Jean Grey, Trinan, são mencionados?
São assim. Mencionados, e aí eles fazem...
Mas eles estão na linha temporal ou não?
Estão na linha temporal. Eles fazem uma forcinha pra poder unir as linhas temporais. Tanto que acontecem comentários sobre outros filmes, de situações de outros filmes. E aí eles inserem uma nova situação pra justificar...
A situação.
O fato... Não, eles inserem meio que uma conversa entre o Xavier e o Wolverine, que vai explicar uma situação que não aparece no filme, mas que explica o fato de haver só o Wolverine e o Xavier ali.
Ah.
Porque na realidade
sem spoilers,
mas o filme, ele é protagonizado não só pelo Hugh Jackman, como pelo Patrick Stewart, porque o Patrick Stewart tem um papel muito importante. Patrick Stewart. Que o Xavier tem um papel muito importante no enredo desse filme Logan.
Aham, certo. Mais uma pergunta, essa daqui vai ser um pouquinho chocante. Tem cenas que você fica, caralho, meu Deus do céu, que é isso, o que tá acontecendo, que filme é esse? Tem alguma cena assim?
Como assim? Que sentido?
Você fica chocante, você nunca viu nenhum outro filme.
Chocado.
É.
Que eu nunca vi nenhum outro filme, aí vai ser um pouco difícil, né?
Não porque... tem nenhuma cena assim que você fica... Por exemplo, o Doutor Estranho, que a gente viu aquela cena do sonho dele, não tem nenhuma cena assim. Você fica chocado.
Não, acho que não.
Tem alguma morte importante no filme?
Não posso falar.
Não pode falar. Mais uma pergunta, Glauber. Uma pergunta muito relevante sobre o filme. Você chorou no filme, Glauber? O filme é emocionante? Vai fazer o pessoal chorar?
O filme é emocionante, gente. É só isso que eu posso falar.
Mas você chorou por causa do Hugh Jackman ou por causa da história?
O filme é emocionante, gente. É só isso que eu posso falar. Me desculpa.
Você não vai falar por causa disso?
Me desculpa.
E não tem ligação.
Quando a gente falar sobre o filme e a gente estiver na parte com spoilers, eu vou falar por que ele é emocionante, gente.
Tá bom.
O filme é emocionante, gente. Só isso que eu posso falar.
Tá bom. Então, você tem mais alguma coisa pra falar do filme ou já pode fechar?
Não, gente. A única coisa que eu tenho pra falar é o seguinte. Assistam. Assistam que não será a mesma coisa, gente.
Não será a mesma coisa? O que você tá falando, mano? E acabaram de confirmar que não vai ter cenas pós-créditos.
Não vai ter mesmo?
O pessoal tava falando que ia ter cena pós-crédito do Deadpool, não vai ter.
É, porque pra imprensa eles não passaram nenhuma cena pós-crédito.
E não vai ter cenas pós-créditos. Já era.
Entendi.
Já era. Vai ser o filme direto,
assim. Não precisem ficar até o final.
Isso.
Que a tia da limpeza lá louca, tadinha. Aquela cara esperando com o saco de lixo na mão. Esperando o último retardado sair da sala. Então não seja você esse último retardado.
E o Hugh Jackman falou que não vai fazer mais filme também. Falar com
já deixou bem claro.
Me corta
ele
mesmo,
até...
me corta.
Desculpa.
Vai falar, falaram que ia fazer filme com Deadpool, ele com Deadpool, mas ele falou que não vai ter filme. Falou que já sabia que ia ser o último desde os 2 anos atrás, quando ele teve a ideia. Então ele já sabia que ia ser
o último. Ele deixou claro na coletiva foi que o Wolverine não vai morrer. E aí uma das perguntas...
Caralho, você tá dando spoiler?
Agora.
Tá dando spoiler?
Wolverine não vai morrer dentro dele.
Oh, meu Deus. Ai,
oxi.
Nossa.
E ele falou assim que o Wolverine não vai morrer no cinema porque... Porque sempre, eles sempre vão querer usar o Wolverine. Vai ter outro ator que vai interpretar o Wolverine. Ele falou assim que mesmo... Ele sabe que ele não vai ser o único Wolverine a existir. Que vão vir outros Wolverines. Mas ele quer ser o Wolverine que as pessoas vão lembrar. Como o Wolverine que você vai ver em Logan.
É isso mesmo. Então é um filme bacana. Vai ser um filme bacana, né, Glauber?
É um filme maravilhoso.
Já assisti em IMAX.
Eu já assisti em IMAX, né, gatinho?
Então eu vou assistir sozinho? Posso assistir sozinho?
My sweetest friend.
Estou feliz de estar em São Paulo, tomando meu primeiro pingado. Obrigado.
Bom, gente, esse foi o nosso podcast sobre expectativas, conversas com o Hugh Jackman, coletivas, domingos de manhã, com o café da manhã e almoço.
Exatamente. Mas antes, nossos recadinhos, Blá.
Vamos lá, Igor, passa os nossos recadinhos.
É o Facebook, qual é o Facebook?
Igor, passa todos os recadinhos, Igor.
facebook.com/podcastpodpop, nosso site www.podcastpodpop.com. Nosso e-mail é podcastpodpop@gmail.com. Você pode mandar e-mail pra gente falando o que você achou e tal, taranã. Temos também o Pinterest, que eu não sei quando o Pinterest é só podcast podpop no Pinterest.
Tem conta aqui?
É, se você vai procurar, caralho, não tem pop.
Pinterest.com/podpop.
Ah, tá. Pinterest.com/podpop.
Logo, logo estaremos no Google Mais, no Twitter, no Snapchat, no LinkedIn, no...
Tá bom.
Que outras redes sociais existem, gente? Tem no muito. Spotify.
Então é isso, gente. Todos os lugares. A gente vai fazendo o podcast sobre o logo. Isso. Vamos só esperar estrear pra falar tudo.
É isso. Podpop onipresente, onisciente, multiplataforma e, claro, sempre o melhor. Pra você.
Dá tchau, porra.
Tchauzinho, gente. Pra você que não viu o logo ainda, me desculpe, hein, porque eu já vi. Beijinhos.
Tchau.